Sabe, imagina assistir a um truque de mágica assim, inacreditável, num grande teatro, alguém levita no palco ou, sei lá, um objeto maciço desaparece no ar num piscar de olhos. A primeira reação humana é de choque absoluto, né? Um maravilhamento quase infantil diante do impossível.
É aquela coisa de não acreditar no próprio olho.
Exato. Mas aí o mágico decide fazer algo bem incomum. Ele convida a plateia para os bastidores.
Ah, isso muda tudo.
Sim, ele aponta os cabos finíssimos de aço, revela os espelhos angulados ali milimetricamente. Ele explica a física exata da refração da luz e detalha as milhares de horas de treinamento muscular por trás daquela ilusão. O mistério, ele se dissipa.
E o encanto inicial daquele mistério dá lugar a um tipo completamente diferente de admiração, né?
Com certeza.
Uma reverência pela engenhosidade, pela mecânica e pela lógica implacável da coisa toda. O milagre, quando ele é iluminado pela razão, revela-se como um método altamente sofisticado.
E essa transição fascinante, tipo do místico para o mecânico, é o coração exato da nossa imersão de hoje.
Um tema denso e maravilhoso.
É, eu estou super animada para a gente entrar nisso. Ao debruçar sobre clássicos fundamentais como O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Relato Imersivo de Nosso Lar e até os roteiros estruturados de estudo do Instituto Espírita de Estudos Allan Kardec, o nosso objetivo não é recontar a história cronológica que a gente já conhece.
Não mesmo. A ideia é ir além.
A missão é colocar uma lupa de altíssima resolução na engenharia invisível que essas obras propõem. Vamos mergulhar no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, para entender uma premissa ousadíssima.
Muito ousada. A afirmação de que a ciência e a fé não são forças opostas, mas engrenagens da mesma máquina.
E o que orienta toda a arquitetura dessa doutrina, pelo que a gente vê nas fontes, não é um misticismo baseado na aceitação cega, né?
Exatamente. É uma tentativa de decodificação lógica do universo. A promessa dessas obras é pegar textos e eventos antiquíssimos que por milênios foram blindados por aquela aura do sagrado inquestionável, sabe?
Intocáveis.
Isso. E dissecá-los como quem lê um manual de física avançada para a evolução da consciência humana. É uma análise fria, digamos assim, dos mecanismos que operam nos bastidores da realidade.
Ok, vamos desempacotar isso porque a estrutura central desse pensamento é muito rica. Esse capítulo 1 estabelece a evolução da moralidade humana em três grandes revelações: Moisés, o Cristo e o Espiritismo.
Uma sequência bem específica.
Exato. Para quem já estuda e acompanha esses textos, isso não é novidade conceitual, mas o que chama a atenção é a necessidade arquitetônica dessa sequência.
Perfeito.
Não é uma linha do tempo aleatória, mas um sistema educacional rigoroso. É como se a humanidade estivesse matriculada numa escola planetária que não permite pular etapas, entende?
A analogia da escola é fantástica.
Moisés representa a matemática básica, a aritmética dura e as regras de contenção. Jesus entra como a álgebra, introduzindo o X da questão, que é a abstração do amor incondicional.
Nossa, sim.
E o Espiritismo surge como cálculo avançado, entregando as equações completas de como o universo realmente opera.
O que consolida essa analogia pedagógica é a premissa de que o legislador original, o princípio inteligente do universo, ele não muda de ideia ao longo dos milênios.
A lei é a mesma.
Exato. A lei é imutável. O que sofre mutação e amadurece é a capacidade cognitiva e moral da humanidade para compreender essas leis.
Faz todo sentido.
A primeira fase, personificada na figura histórica de Moisés, exigia um protocolo de contenção. Num contexto civilizatório rude, onde a sobrevivência ditava as regras, a lei precisava ser ancorada na justiça implacável, na disciplina e no temor.
É, não dava para ser sutil.
Imagina! Uma abordagem puramente filosófica teria sido triturada pela brutalidade daquela época.
E então, avançando na grade curricular, né, chega o momento da segunda revelação. O texto é bem claro ao posicionar o Cristo não como um revolucionário que veio anular as regras básicas de Moisés.
De forma alguma.
Ele é o professor que vem ensinar a aplicação mais profunda daquelas mesmas regras. A lei de Talião cede espaço para a ética do perdão. No entanto, tem um mecanismo fascinante nas fontes sobre o modo como esse ensino foi transmitido. As mensagens eram quase sempre embaladas em parábolas, em figuras de linguagem rurais e cotidianas.
E aí é que a gente entra num ponto crucial. O Livro dos Espíritos, especificamente nas questões 627 e 628, disseca o porquê dessa embalagem alegórica ser estruturalmente obrigatória.
Obrigatória mesmo.
Sim, a metáfora usada pelos autores espirituais é a da visão exposta à luz extrema. Pensa bem, ao sair de um confinamento num quarto absolutamente escuro e olhar diretamente para o sol do meio-dia, a cegueira é instantânea.
Nossa, verdade, o olho dói só de imaginar.
O globo ocular simplesmente não suporta a carga de fótons. A humanidade daquela época absorvia as parábolas não apenas por uma questão de limitação de vocabulário ou barreira cultural. O argumento é muito mais profundo.
É uma questão estrutural, então.
Exatamente. O cérebro humano físico e a estrutura espiritual daquele período evolutivo literalmente não possuíam a plasticidade necessária para decodificar a física literal do mundo invisível. Era uma limitação orgânica.
Uau!
A luz da verdade precisava ser filtrada pelas alegorias para não ofuscar o pouco entendimento que existia.
O que nos leva a concluir que as parábolas eram tipo os óculos de sol da humanidade naquele estágio, né?
Perfeita definição, óculos de sol.
Falava-se de sementes, de redes de pesca e de tesouros enterrados, porque essa era a interface de usuário que a mente da época conseguia rodar sem travar.
Sim, da tela azul. E o papel da terceira revelação, o espiritismo, é justamente retirar esses óculos de sol quando os olhos já estão minimamente adaptados.
Ah, entendi.
A função declarada do chamado consolador não é inventar uma moralidade superior àquela trazida na segunda revelação, mas sim retirar o véu do misticismo.
É pegar a poesia da parábola e traduzir para a prosa da razão literal.
Exato. Trata-se de explicar de forma metódica e lógica os bastidores que sustentavam aquelas figuras de linguagem. É dar cumprimento à lei através do pleno entendimento de suas engrenagens.
Mas olha só, se estamos agora na aula de cálculo avançado, dissecando os bastidores da criação, isso levanta uma questão monumental sobre os eventos que a humanidade sempre chamou de milagres.
Sem dúvida.
Porque se a mente humana sai do quarto escuro e passa a ter acesso aos diagramas e às plantas baixas da realidade, como fica o conceito do sobrenatural?
O que é fascinante aqui é a abordagem de O Livro dos Médiuns para essa questão. Ela é cirúrgica.
O que eles dizem?
Para a doutrina espírita, a categoria sobrenatural simplesmente não existe. A palavra maravilhoso, quando usada para descrever um evento que supostamente burla, quebra ou suspende as leis do universo, é completamente descartada da equação.
Não tem quebra de regra.
Nenhuma. A afirmação categórica é a de que absolutamente tudo, desde a queda de uma folha até a materialização de um espírito, obedece rigorosamente a leis naturais invioláveis.
Entendo a lógica irretocável disso. Mas, sinceramente, eu preciso jogar um balde de água fria e questionar o impacto dessa visão.
Manda bala.
Quando a gente pega fenômenos historicamente reverenciados, sabe? Curas espontâneas impressionantes, a mediunidade ao longo dos séculos, relatos de mesas girantes ou aparições luminosas.
Uhum.
E começamos a explicar tudo isso usando jargões como fluidos, física do invisível e magnetismo. Isso não arranca toda a magia da experiência religiosa?
É uma crítica comum.
Pois é, essa abordagem me parece transformar o universo, que antes era cheio de encanto e mistério divino, numa planilha de Excel gigantesca e fria. A gente não perde a reverência quando reduz o sagrado a uma fórmula química complexa.
Esse questionamento captura perfeitamente a resistência natural que muitos intelectuais e religiosos têm ao se deparar com a literatura espírita. A ideia de que um mecanicismo rouba a poesia da criação.
Exatamente isso que eu sinto às vezes.
No entanto, o contra-argumento presente nas obras é de uma elegância tremenda. Desvendar a mecânica não diminui a grandeza da força criadora. Pelo contrário, a eleva a uma potência infinita.
Como assim?
Pensemos na figura de um engenheiro. O que demonstra uma inteligência superior e mais digna de reverência? Um engenheiro que constrói um maquinário falho, que exige que ele desça à fábrica todos os dias para consertar engrenagens e intervir manualmente para evitar um colapso.
Que seria a definição clássica do milagre como intervenção pontual, né?
Exatamente. Ou um engenheiro que concebe um ecossistema tão absurdamente complexo, autossustentável e perfeito em suas leis intrínsecas, que mesmo os eventos mais raros e extraordinários aos olhos dos ignorantes já estão milimetricamente previstos e amparados no funcionamento natural desse sistema.
Nossa, uma lei tão abrangente que não precisa ser pausada para acomodar uma exceção. Ela já contém a exceção dentro de si.
A beleza está exatamente na perfeição do sistema, não na violação dele. E para embasar como essas exceções funcionam, o texto introduz o conceito monumental do fluido cósmico universal.
E isso não é uma nuvem mágica, pelo que a gente leu.
De jeito nenhum. As fontes não tratam isso como fumaça mística, mas como uma matriz material primitiva. É um estado da matéria que antecede em graus de sutileza qualquer elemento que a nossa tabela periódica atual consiga medir.
É a argamassa do universo.
Perfeito. Serve como um meio de condução, a argamassa entre o pensamento do espírito e a matéria densa que a gente toca.
Então, para usar um exemplo prático das fontes, quando ocorre um evento de cura magnética, não há mágica operando ali?
Nenhuma. O que existe é uma manipulação fluídica. O pensamento humano age sobre esse fluido cósmico universal da mesma forma que as mãos de um oleiro agem sobre a argila úmida.
Uau, através da vontade.
Isso. Através da vontade e da intenção direcionada, o indivíduo ou os espíritos alteram as propriedades desse fluido em nível molecular e vibratório. Esse fluido modificado é então direcionado para o perispírito, que é o corpo semimaterial, e reflete no corpo orgânico, acelerando a regeneração celular.
É a aplicação de uma lei de física e química transcendental que a ciência acadêmica atual mal começou a tatear.
Exato. Áreas como a física quântica estão apenas arranhando a superfície disso.
É o equivalente a tentar explicar o magnetismo de um ímã ou a eletricidade para uma civilização de 1000 anos atrás. Sem o ferramental teórico, eles chamariam o smartphone de bruxaria.
Com toda certeza. E ancorado nesse entendimento puramente mecânico e causal que Kardec cunha logo nas primeiras páginas do Evangelho o Princípio da Fé Raciocinada.
Que é um conceito fortíssimo.
Sim, a tese de que a única crença que não desmorona é aquela capaz de encarar a razão frente a frente, sem piscar, em qualquer estágio da evolução humana.
Avançando nessa mesma linha de raciocínio, essa exigência inegociável de que a fé deve sobreviver ao escrutínio científico, isso nos leva ao grande ápice arquitetônico deste capítulo 1.
A tese central.
Isso. A tese de que ciência e religião não apenas podem, mas têm o dever imperativo de atuar como aliadas. O texto as define como as duas alavancas da inteligência humana.
É uma imagem poderosa.
Muito. A ciência puxa a alavanca da compreensão das leis do mundo material, enquanto a religião puxa a alavanca da compreensão das leis do mundo moral e espiritual.
E o diagnóstico que a fonte faz sobre a guerra histórica entre laboratórios e templos é brilhante. O conflito existiu e foi tão sangrento única e exclusivamente devido ao exclusivismo radical de ambos os lados.
Foi um erro de observação cruzado.
Exatamente. Cientistas abraçando um materialismo tão cego e reducionista que negaram qualquer causalidade além do átomo, e religiosos entrincheirados num dogmatismo tão engessado que escolheram ignorar as leis irrefutáveis da matéria para proteger seus textos sagrados.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o argumento matador da doutrina é de ordem lógica. Se ambas as leis, a física e a moral, emanam do mesmo princípio inteligente, do mesmo criador do universo, elas são matematicamente incapazes de se contradizer.
Não tem como dar conflito no código-fonte?
Exato. Se um postulado religioso é categoricamente desmentido por uma descoberta científica consolidada, a orientação de Kardec é inequívoca. Abandone o dogma e fique com a ciência.
A verdade não pode ter duas versões incompatíveis.
Quando esse exclusivismo cai, ocorre uma simbiose perfeita. A religião é higienizada pela ciência, perdendo os abusos da fé cega e do controle pelo medo, e a ciência é balizada pela religião, ganhando o propósito ético necessário.
Para garantir que o avanço tecnológico promova a vida e não a aniquilação da espécie, né?
Exatamente. E o que eu acho mais incrível é ver como essa teoria do século XIX é operacionalizada hoje.
Como assim?
Analisando os roteiros de estudo mais recentes do Instituto Espírita de Estudos Allan Kardec, percebemos que não se trata de um estudo puramente filosófico ou de reflexão poética. É como se os alunos estivessem estudando, sei lá, termodinâmica espiritual.
Ah, sim, a grade deles é muito clara nisso.
O currículo coloca módulos sobre as virtudes, como o bem e o mal, diretamente lado a lado com aulas sobre as propriedades do fluido vital. É literalmente a união do debate moral com a física espiritual.
O detalhe que a maioria perde aqui é a profundidade dessa integração curricular. Tratar a moralidade e o fluido vital na mesma grade de estudos destrói a falsa dicotomia entre ser uma pessoa no ambiente de trabalho e outra diferente dentro de um templo.
Muda completamente a forma de ver o mundo.
A moralidade, sobre essa ótica, deixa de ser um conjunto de boas maneiras ou regras de etiqueta social para agradar a uma divindade. A moralidade passa a ser compreendida como o próprio manual de instruções da física do universo.
Então, ser bom é ser fisicamente inteligente, quase?
Perfeito. Agir com ética, pensar de forma elevada, é literalmente manter a higiene da própria atmosfera fluídica. O pensamento molda a realidade material ao redor através do estado de agitação dessas partículas invisíveis.
A teoria é de uma consistência arquitetônica impressionante, mas e sempre tem o teste da realidade, né?
Sempre.
Todo esse conhecimento abstrato sobre fluidos cósmicos universais, sobre alavancas do saber e equações morais, não tem utilidade prática se não for aplicado no momento de maior transição da experiência humana.
A morte.
Sim. Como essa física da moralidade funciona na prática quando o corpo biológico falha? Como a doutrina espírita traduz toda essa teoria quando olhamos para a sobrevivência da consciência após a morte?
Se conectarmos isso ao quadro geral, para entender a aplicação rigorosa dessas leis, as nossas fontes trazem um relato prático e minucioso do livro Nosso Lar.
Ditado pelo autor espiritual André Luiz.
Isso mesmo. Essa obra não é apenas um romance reconfortante. Ela é um relatório de campo. Um tratado de urbanismo e sociologia da dimensão extrafísica.
E a tese central validada por essa obra é um choque de realidade.
Um choque tremendo. A maior surpresa que aguarda a consciência após o colapso biológico não é encontrar anjos de espadas flamejantes, mas o impacto brutal de se deparar, sem as máscaras sociais do corpo físico, com a própria realidade íntima.
Ou seja, o tribunal é interno.
Totalmente. Não existe um tribunal externo, um juiz de toga proferindo sentenças com base num livro de ouro. O promotor, o juiz e o executor da pena são a própria consciência nua do indivíduo.
O relato implodiu completamente aquela arquitetura medieval, né? Aquele céu geográfico flutuando nas nuvens com harpas eternas ou um inferno subterrâneo lotado de demônios e fogo físico perpétuo.
Aquilo ficou no passado alegórico. O que André Luiz descreve é um mecanismo de física de fluidos aplicado ao destino da alma. Nós somos os arquitetos e pedreiros ininterruptos do nosso próprio ambiente após a morte.
Nós edificamos nosso próprio céu, purgatório ou abismo com base nas nossas ações.
Exato. E o mecanismo atua através do princípio da gravidade espiritual e da afinidade vibratória. Como a gente mencionou, o pensamento era escrito nas fontes não como uma abstração, mas como uma força essencial, uma matéria tangível no mundo invisível.
Então, quando a gente pensa numa zona como o umbral, descrita em Nosso Lar...
A atmosfera do umbral não é um local de punição criado por Deus para torturar pecadores. É a consequência termodinâmica natural de bilhões de mentes emitindo frequências de ódio, culpa, egoísmo e vício.
O peso específico dessas emoções densas literalmente diminui a frequência vibratória do corpo espiritual.
E isso ancora o indivíduo pela lei da gravidade fluídica em zonas de fluidos pesados e pantanosos.
é pura poluição mental coletiva.
E, na contrapartida, uma colônia espiritual, como a cidade de nosso lar, não flutua por mágica celestial.
De jeito nenhum. Ela é mantida coesa e erguida através da arquitetura mental, direcionada, do trabalho exaustivo e da elevação moral constante dos espíritos que habitam. Se os moradores pararem de emitir bons pensamentos, os muros de proteção fluídica da cidade simplesmente colapsam.
É um trabalho constante de manutenção.
O texto vai até um passo além para demonstrar a ausência total de passe livre ou salvação mágica. É o peso intransferível da autorresponsabilidade.
E o Livro dos Médiuns alerta muito para isso na prática da comunicação, não é?
Sim. A necessidade de alinhamento moral com a mecânica do universo é tão séria que o livro dedica dezenas de páginas exclusivamente para dissecar a ética da comunicação entre os mundos. A obra alerta sistematicamente contra o fascínio, o charlatanismo, a mercantilização do invisível e contra médiuns interesseiros.
O que prova que a responsabilidade moral da religião e o rigor metodológico da ciência devem andar de mãos dadas o tempo todo.
Tanto por quem tenta estudar os fenômenos com equipamentos no mundo físico, quanto pela consciência desencarnada navegando no mundo espiritual. Não tem espaço para improviso antiético.
Então, o que tudo isso significa, né? Amarrando todas as pontas dessa nossa imersão profunda, o que essa montanha de informações realmente significa para quem está escutando a gente?
Uma excelente pergunta de síntese.
Significa que ter acesso à revelação espiritual não oferece um atalho ou um bilhete premiado de isenção do esforço. O relato de nosso lar deixa dolorosamente claro que a morte física não é um passaporte carimbado para férias eternas no paraíso. Muito pelo contrário.
A jornada de trabalho apenas muda de endereço.
Exato. A síntese é que o ser humano não é um órfão largado ao acaso num cosmos caótico, e sim um aluno matriculado e ativo numa escola planetária rigorosa chamada Terra.
Uma escola bem exigente, diga-se de passagem.
Sim. A luta diária pela sobrevivência, os conflitos de relacionamento, as rasteiras da vida, sabe? Nada disso é interpretado como um castigo vingativo de uma divindade furiosa. São as ferramentas precisas, o maquinário de academia necessário para o ganho de massa muscular moral. A sala de aula do universo exige suor e aplicação prática.
E a utilidade fundamental de dominar essa perspectiva é que ela altera de forma irreversível a maneira como a pessoa se relaciona com o peso da própria existência.
Tira um peso enorme das costas.
Justamente. Quando a mecânica moral do universo é compreendida, remove-se dos ombros humanos a carga asfixiante e paralisante de temer um castigo divino eterno, arbitrário e irracional. O medo cede lugar ao pragmatismo.
Devolve-se o poder absoluto sobre o próprio destino para as mãos do indivíduo.
E, inseparavelmente, a responsabilidade total pelas consequências. A fé deixa de ser uma muleta de consolação passiva, tipo um analgésico para suportar a dor.
Ela passa a ser um motor de arranque ativo para o processo de lapidação do caráter no dia a dia.
É uma mudança de paradigma estrutural. Evita que o cérebro se perca no tsunami de informações descartáveis que a gente consome diariamente e recalibra o foco da vida para a construção sólida do ser.
Percorremos hoje o currículo pedagógico do universo, né? Começamos na justiça corretiva de Moisés, fomos guiados pelas parábolas amorosas do Cristo e aterrissamos na desconstrução lógica oferecida pelo Espiritismo.
Vimos que a humanidade precisou desse passo a passo.
Sim, compreendemos como a maturidade cognitiva permitiu finalmente o casamento indispensável entre as alavancas da ciência e da religião. O maravilhoso e o sobrenatural foram dissecados e deram lugar ao infinitamente natural. O tribunal místico das nuvens foi substituído pelo rigor implacável da autoanálise no espelho da própria consciência.
É o retrato de uma jornada de amadurecimento que não apenas permite, mas exige que a consciência humana abandone a infância espiritual, recuse os contos de fadas e assuma o leme do próprio progresso. amparada pela certeza de que as leis do cosmos são justas, matematicamente perfeitas e operam sem nenhum tipo de privilégio.
E para colocar o ponto final nesta nossa imersão profunda, eu quero deixar uma provocação intelectual expandindo a própria lógica evolutiva dos textos que a gente dissecou hoje.
Eu gosto de provocações.
Se a primeira grande revelação precisou pavimentar o solo pedregoso da humanidade para que, milênios depois, o amor incondicional do Cristo pudesse lançar raízes, e se esse amor ensinado em parábolas preparou o cérebro humano por séculos até que tivéssemos a infraestrutura mental para absorver a engenharia lógica do Espiritismo, façam o exercício de imaginar o longo prazo.
Olhar lá para frente.
Isso. Quando a civilização finalmente atingir a graduação proposta por essas fontes, dominando com fluência matemática e aplicando no cotidiano a unificação total entre a física da matéria densa e a dinâmica oculta da alma, qual será a quarta grande revelação que o cosmos tem guardada para a gente?
Que nível de conhecimento estelar será liberado para uma humanidade que já não se deslumbra com truques de mágica, né? Pois se tornou mestra nos bastidores invisíveis do universo.
Exatamente isso. Fica a provocação cósmica para guiar os próximos estudos de quem acompanhou a gente até aqui. Um grande abraço a quem ouve a nossa imersão e até a próxima.